Quinta-feira, 17 de junho de 2021, vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias, da redação integrada Rádio Folha FM. Sou o Germano Rodrigues, vamos juntos! Estava marcado para esta quinta-feira o depoimento do empresário Carlos Wizard à CPI da Covid em Brasília, mas ele não compareceu, pois alegou que está nos Estados Unidos acompanhando o tratamento médico de um parente e propôs até prestar depoimento de forma remota, o que não foi aprovado pelos membros da comissão da CPI. O bilionário é apontado como um dos integrantes do chamado Gabinete Paralelo, centro de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro na pandemia e que pregava o negacionismo, em particular a defesa da hidroxicloroquina e a recusa à vacina. Vamos saber das repercussões do não comparecimento do empresário à CPI e, para isso, convidei o cientista político Eli Ferreira. Professor Eli Ferreira, tudo bem com o senhor?
Tudo bem.
Professor, me diz uma coisa, já vai para a sétima semana, se eu não me engano, de CPI da Covid em Brasília. Hoje não teve depoimento, porque quem estava marcado para falar se resguardou, né, e não quis comparecer, então ficou mais na sua segurança de acompanhar de fora todos esses acontecimentos, mas essa semana, né, na terça-feira, nós ouvimos o depoimento de Marcelo Campelo, que foi o ex-secretário de saúde do estado de Amazonas. Ontem, quarta-feira, foi o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E hoje, que seria a vez do Carlos Wizard, empresário, mas ele se resguardou aí e não falou. Na sua visão, professor, essa CPI, como que ela vai, ou como ela está sendo recebida pelo governo do presidente Jair Bolsonaro?
Bem, antes de tudo, já dizia Ulisses Guimarães, acho que CPI sempre se sabe como começa e nunca se sabe como termina. Ela vem em um momento bastante traumático que o país vive. O Brasil vive uma pandemia da qual parece não ter fim, mas dentro desse cenário é visível que o governo ele não consegue ter uma unidade, nem mesmo a CPI, com relação àqueles que defendem o atual governo. É bom a gente observar que, muitas vezes, a ouvida de alguns ex-integrantes do governo, mas que, mesmo assim, ainda corroboram com o atual governo Bolsonaro, vai de encontro à fala de senadores que pertencem à base do governo. Então, às vezes, parece que falta uma certa unidade no discurso do governo. Isso faz com que a oposição tenha uma visão muito mais clara, muito mais dura, muito mais contundente dentro da CPI. Mas acredito que esse senador dele seria muito mais desfavorável se nós não estivéssemos vivendo uma pandemia, porque aí o povo teria uma maior manifestação, uma maior mobilização nas ruas. Mas isso vem crescendo de forma significativa.
Entendi. Eu acompanhei, professor, no caso, durante esses períodos, né, essas declarações, esses depoimentos, eles estão muito mais para deixar o governo Bolsonaro de pernas bambas e mostrando os diversos erros que vieram acontecendo em relação à omissão de socorro, né, da compra de oxigênio lá para Amazonas, naquela época que faltou em janeiro, se não me engano, que faltou, entrou em colapso. Muitas pessoas morreram com falta de oxigênio e também aí o conhecimento de todos, né? A omissão da compra de vacinas para imunizar a população contra a Covid. Então, ou seja, quem sentou ali, o ex-ministro da Saúde, o primeiro, o segundo, até o atual que está hoje, tudo que foi se falado ali, vamos tirar o Pazuello, né, que é quase a sombra do presidente Jair Bolsonaro, a maioria falou o que foi ali a verdade dos fatos e deixou mais frágil ainda o governo e todo mundo, né? E não seja só da ala que defende o Bolsonaro, mas o próprio presidente, né?
É, sim. E esse cenário é muito favorável à oposição, porque me parece, né, salvo o melhor juízo, de que o desejo da oposição não é em nenhum momento afastar o presidente da República. A oposição não trabalha com esse tema. A oposição trabalha com enfraquecimento gradativo, gradual do governo. Ou seja, a proposta da oposição é deixar cada vez mais fragilizado o governo. Esse é um dos males que ocorre em um regime presidencialista. No parlamentarismo, se resolve mais rápido. No presidencialismo, infelizmente, muitas vezes o governo, né, ele vai sangrando, vai se fragilizando, vai se enfraquecendo, vai ficando só, e isso repercute diretamente na população, porque a população fica à mercê, à deriva da situação cada vez caótica de qualquer país dentro de um cenário como esse que nós estamos vivendo.
Certo. E como o senhor colocou, professor, que a gente sabe como começa uma CPI, mas não sabe como termina. Mas essa CPI, ela vai, de fato, mostrar resultado? Vai deixar mesmo o presidente mais fragilizado para as eleições de 2022, para a reeleição, né, da candidatura dele? O que o senhor acha, na sua visão aí, que essa CPI pode vir a causar chegando ao fim?
Primeiro, uma CPI parlamentar de inquérito, ela já deixa claro que é uma CPI parlamentar. Portanto, ela é uma CPI, ela é uma investigação política. O viés dela é um viés político. Então, dentro de uma perspectiva política, é bom a gente observar que, com todo o desgaste que o governo vem sofrendo, e não é pequeno, é grande, tem um público fiel. As pesquisas mostram isso. Aquele grupo que oscila ali entre 25, 30, que é fiel ao presidente. Os demais, eles são vulneráveis. Eles votaram no presidente porque não viam uma alternativa melhor, né, que pudesse contrapor ao candidato governista na época, ou melhor dizendo, do PT, porque na época já era o MDB no governo, né, Michel Temer. Mas o cenário vem apontando que essas pessoas que na eleição passada depositaram a confiança no atual governo, aos poucos estão indo embora. Então, é necessário se observar até que ponto essa evasão eleitoral que o presidente está tendo, para onde esses eleitores irão. É um cenário que é muito cedo para se prever, mas se observa claramente que com o desgaste, com toda a situação do governo, ele tem um público fiel. E o que é necessário se observar. Caso ele seja candidato à reeleição, que acredito que será, ele não sendo reeleito, desde que a Constituição nossa recepcionou a reeleição para os cargos executivos, seria o primeiro caso na história do Brasil de que alguém no cargo da Presidência da República disputando a reeleição não consegue salvar o mandato.
É igual o caso, né, professor? O Bolsonaro era muito fã de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, né? Uma versão mais chula, mas ele tentava imitar muito o passo a passo de Donald Trump. Então, ou seja, a mesma situação que ele causou lá nos Estados Unidos, né? E Bolsonaro vem copiando de uma maneira bem ainda desastrosa, deu no que deu. Presidente, o ex-presidente, então, agora, Donald Trump, também não foi reeleito na sua sequência de uma reeleição, né?
O Donald Trump vinha num desgaste muito grande, né? Até porque o sistema eleitoral americano é diferente do nosso.
Totalmente,
Quando ele foi eleito, a Hillary Clinton, no voto popular, teve mais votos do que ele. É a questão dos delegados. Então, já havia no governo do Donald Trump uma insatisfação popular. O eleitorado, de forma majoritária, depositou confiança no Partido Democrata e não nos republicanos. Então ele passou 4 anos, né, ao invés de usar do cargo para ganhar mais popularidade, usar do cargo para ganhar mais credibilidade, ele foi ganhando cada vez mais antipatia. Isso fez com que ocorresse esse cenário que nós sabemos do ano passado, da eleição histórica nos Estados Unidos.
É verdade, mas a gente não esperava, né, professor, porque Donald Trump, apesar dos pesares, como você colocou, a eleição dele já veio aí tropeçando aí, porque a Hillary foi escolhida pela população, e o senhor, como lembrou bem, lá é diferente, lá existem os delegados diferenciados, né, dos partidos espalhados pelos estados americanos, mas foi uma surpresa muito grande, né? Ele ter sido derrotado, e igual um menino pequeno, ele foi derrotado e não quis sair do governo, né? Não aceitou toda essa derrota, e eu acho, professor, que pode acontecer a mesma coisa com Jair Bolsonaro, mas não sendo uma criança pirracenta, mas sim um adulto que não aceita, que veio fazendo aí, ao longo de seu governo, um desastre total em seu país, né?
No que diz respeito ao cenário norte-americano, né, e todo o esperneio, né, entre aspas, do ex-presidente Donald Trump, é bom a gente observar que há um cenário que os estudiosos da área política estão atentos. Vem crescendo nos Estados Unidos, né, principalmente na última eleição, e isso é possível que venha contagiar outros locais, é aquele tipo de eleitor que ele não quer mais se expor, ele não quer mais dizer em quem vota, ele prefere ficar em silêncio. Daí se tem uma surpresa quando abriu as urnas nos Estados Unidos, a diferença foi menor do que se esperava. Então, não se descarta a possibilidade também desse fenômeno no Brasil. Já, como você bem disse, que o atual presidente gosta de ter uma agenda que se assemelha ao modelo ao modelo do Donald Trump. E aí os seus eleitores, por tabela, vão na mesma situação, se comportando como os eleitores do Donald Trump.
Vamos aguardar então, né, professor, essa CPI, em que rumo ela vai terminar, para a gente fazer uma conclusão mesmo e ver se essa CPI valeu a pena ou não, né?
Eu entendo que ela vai valer a pena quando se ela realmente buscar, ela ter um foco. E quando eu falo foco, é no sentido de que os senadores sejam menos preocupados com a notoriedade na mídia, menos preocupados com uma agenda eleitoral do próximo ano, e foque em realmente investigar, em realmente encontrar os responsáveis. Aí sim, a população vai perceber que foi um trabalho sério, sereno e centrado, e que seria bom para todos nós, porque o poder legislativo é aquele, já dizia o teórico inglês John Locke, que tem a responsabilidade direta de representar a população. E no caso do Senado, no modelo brasileiro, o Senado representa os estados. Então, cada vez mais se pede, antes de tudo, serenidade para que a CPI cumpra o seu papel dentro de um país republicano e, acima de tudo, democrático.
Vamos esperar, então. Professor, eu agradeço muito aí a sua participação com a gente aqui no podcast Folha Notícias. E assim que tiver novidades dessa nossa política brasileira, por favor, é só comparecer aqui, viu?
Eu agradeço a oportunidade, sei do trabalho que você faz com bastante competência, com bastante altivez, e para mim é um privilégio muito grande poder participar desse podcast. Grande
abraço, professor. Você, eu que agradeço mesmo as palavras, viu? Muito obrigado. Da Folha. Vacina para todos. Os bancários de Pernambuco deflagraram greve de 24 horas. Nesta sexta-feira, amanhã, eles cobram a inclusão da categoria na lista de prioridades da vacinação contra a Covid-19. A paralisação terá início às 0 horas desta sexta-feira, com duração de 24 horas. Segundo o Sindicato dos Bancários de Pernambuco, por ser enquadrada como serviço essencial, a categoria irá garantir 30% dos serviços durante a greve. Já durante o dia, os bancários irão realizar uma mobilização nas redes sociais com a hashtag Greve pela Vida às 11 da manhã. Já às 4 horas da tarde, a categoria fará uma passeata para cobrar a vacinação saindo da agência da Caixa Econômica Federal do bairro da Boa Vista, área central do Recife. Em Pernambuco, a categoria é composta por cerca de 11 mil bancários, com concentração de mais de 6 mil bancários no Recife. Notícia triste. Com 79 óbitos registrados nas últimas 24 horas, Pernambuco passa das 17 mil mortes pela Covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde. Com as novas notificações, o estado passa da triste marca de 17 mil mortes pela doença desde o início da crise sanitária em março de 2020. Agora, são 17.069 vítimas fatais. Ainda foram confirmados mais 3.114 novos casos da doença. Agora, Pernambuco totaliza 530.077 casos confirmados e 17.069 mortes pela Covid-19. Você é daqueles que fica antenado em todos os acontecimentos, seja no Brasil ou no restante do mundo? Eu tenho uma dica muito boa. Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você pode ficar coladinho nas notícias do jornal Folha de Pernambuco e ainda receber boletins diários e a versão digital do jornal impresso. Fique com a gente. Me diz uma coisa, você é daqueles que se alimenta bem? Ou é daqueles que não come isso e nem aquilo? Se for desse grupo de não comer as coisas, é bom repensar. Pois a alimentação tem papel fundamental no funcionamento do organismo, exercendo funções primordiais para a promoção de qualidade de vida e bem-estar, como o fortalecimento do sistema imunológico, a redução do estresse, melhoria do sono, dentre tantas outras funções benéficas ao organismo. Para entender melhor sobre, vou conversar agora com a nutricionista do Centro Universitário UNIFBV, a doutora Márcia Rodrigues. Professora Márcia Rodrigues, nutricionista, me diz uma coisa, a imunidade e a alimentação, ela pode deixar o organismo mais seguro em relação à defesa do organismo, evitando gripe e ajudando nesta época de pandemia, professora?
Sim, sim. Principalmente porque a alimentação ela é primordial para a função do organismo como um todo, né? Então, a alimentação ela exerce funções que são fundamentais para a promoção e qualidade de vida, tá? E bem-estar. Então, ele atua diretamente também no sistema imunológico, redução de estresse, melhoria do sono. Então, a alimentação ela contribui de forma geral para tudo, e principalmente na questão imunológica.
Entendi. E me diz uma coisa, professora. Todo mundo fala assim, eu vou deixar de comer isso, vou deixar de comer pão, vou deixar de comer carboidrato, vou deixar de comer carne. Essas loucuras que muitas pessoas fazem acabam, em vez de ajudar o organismo, complicando, né?
Isso, atrapalha um pouco porque a gente fala que se chama isso de terrorismo nutricional, né? Porque a gente precisa de um pouquinho de tudo, de todos os nutrientes. Então, a gente necessita consumir uma variedade grande de alimentos para poder ter essa oferta de nutrientes adequados. Então, não adianta também a gente restringir o carboidrato, né? Ele não é um vilão, pelo contrário, a gente precisa de carboidrato, por exemplo, porque ele nos dá energia. Só que ele vai ser calculado de forma adequada para cada pessoa. Então, essa questão de tirar tudo ou restringir não é uma boa opção.
Igual a senhora colocou aqui nas informações que eu recebi, sempre que for possível a gente comer uma variedade de alimentos, variando, né? De 3 a 5 porções de frutas, hortaliças, cereais integrais, oleaginosas, que seriam castanhas, essa variedade. E muita gente, às vezes, doutora, só coloca na cabeça em comer alface, tomate e cebola.
E acha que está fazendo certo, mas termina restringindo, porque a gente tem uma gama de nutrientes, né, nos vegetais, nas frutas, nas verduras. E como eu já falei, o carboidrato é uma substância importante. A proteína é fundamental para também manter nossa massa muscular preservada. E a gente tem as gorduras também, a gente não pode descartar as gorduras da nossa dieta. Então, existem gorduras boas que também devem fazer parte da alimentação. Então, na verdade, a gente tem que comer um pouquinho de tudo, né?
Professora, eu sempre ouço muito, igual conversei com a senhora antes, a gente gravar aqui, que, você tem que deixar de comer para emagrecer, o jejum intermitente, ou seja, a pessoa que toma por si só essas decisões, ela acaba achando que está emagrecendo, mas pode estar deixando a porta aberta à imunidade para as diversas doenças fazerem a festa, né?
Isso, porque, como eu já falei, a gente não deve fazer esse terrorismo nutricional. A gente, por conta própria, termina restringindo alguns alimentos e que vão fazer falta e vão deixar nossa imunidade um pouco mais baixa, como você falou. Então, é muito importante que procure um profissional. Se você quer mudar, você quer melhorar a sua alimentação, procure um profissional capacitado para isso. não fazer por conta própria, porque às vezes a gente consegue realmente perder peso, porém a gente vai favorecer a entrada de várias doenças, como você citou, e também lá na frente você vai terminar recuperando esse peso que você considerou que perdeu de uma forma muito mais rápida. E isso vai trazer outros fatores, como ansiedade, né, desestímulo de continuar, enfim. Então, é importante que a pessoa procure um profissional para poder fazer de forma correta essa reeducação alimentar.
Professora Márcia Rodrigues, e também tem um porém, como a senhora colocou em questão, e também eu ouço muito de pessoas que comem bem, e principalmente aqueles que fazem atividades físicas, né, correm, caminham, fazem academia. O segredo é a boa alimentação e saber comer bem. É isso mesmo, doutora?
Exatamente. Como eu tinha falado da questão das porções de frutas e hortaliças, isso a gente encontra no guia alimentar. Então, ele é um padrão para todo mundo. Então, se a gente consegue consumir de cinco porções de frutas e hortaliças, por exemplo, a gente consegue incluir praticamente todos os nutrientes que são importantes. Então, uma boa alimentação, ela vai nos prevenir de várias patologias. Então, quando a gente está bem nutrido, a gente também está imune, a gente melhora o sono, a gente melhora o estresse, a gente se sente mais ativo. Então, é a dica que eu deixo, é se alimentar de tudo um pouco, né, de forma equilibrada.
Ainda mais nessa época, né? Que estamos...
Ainda mais agora do Covid, exatamente.
E aí está na defasagem de muita coisa, na correria do dia a dia, não come isso, não come aquilo.
Da praticidade que a gente tenta levar, né? De prefere comprar alimento pronto e não produzir, não preparar esse alimento em casa. Então, já que a gente está mais tempo em casa, é o momento da gente produzir mais, a gente preparar mais alimentos. Evitar a gente comprar, né, alimentos, já que tanto a parte financeira a gente vai conseguir economizar, e a gente vai estar em casa, então nada melhor do que a gente comer o que a gente produz em casa, né?
Ou seja, fazer aquele famoso arroz e feijão. Sim, e botar para dentro, né?
Com certeza, de forma calculadinha, certinha, tudo pode ser consumido, sim.
Professora, eu agradeço muito as suas dicas. Espero que quem está nos ouvindo aqui no nosso podcast Folha Notícias acorde se estiver fazendo algo de errado ou se estiver no caminho, que essa conversa da gente possa abrilhantar mais os resultados. Muitíssimo obrigado, viu?
Obrigada a você.
Forte abraço.
Tchau, tchau.
Chegou ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast onde você quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio, SoundCloud ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Sou o Germano Rodrigues na produção e apresentação, na edição Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues e na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Forte abraço, amanhã eu volto.